dos governos de direita aos chamados pactos sociais, não havia mais apoio algum. E, aprovado nesta Assembleia, porque quem sabe bem que o aprovou e não vale a pena dizer quem votou contra, passamos de 0 euros há 3 anos atrás para pelo menos 198 milhões de euros já no próximo ano. E esta é mesmo uma mudança muito grande. Não há em nenhuma situação, nenhum caso, em que ir de carro seja mais barato do que ir de transporte coletivo. E essa é, de facto, uma mudança muito grande. Com um grande orgulho, somos o 4º país da Europa com a maior cota de venda de veículos elétricos. Com um grande orgulho, somos o 4º país da Europa com menores emissões dos veículos novos que entram no mercado. Com um grande orgulho, assistimos, e um compromisso das autarquias, à construção, durante este tempo em que somos governo, de 400 quilómetros de ciclovias, que interviemos em 60 quilómetros de costa, sempre com soluções de base natural, que reconstruímos, e o número não é completo, não tenho a mais completo para o dar, 1000 quilómetros de rios e ribeiras, intervindo nas galerias ripícolas, e sempre, repito, com nature-based solutions, com soluções de base natural, e que concluímos no restauro e na melhoria das condições de proteção da natureza e de valorização do capital natural, 26 milhões de euros nos nossos parques naturais e nas nossas áreas protegidas. Daquilo que eu vi neste debate, e ao ouvir em primeiro lugar o Bloco de Esquerda, concluso que os senhores estão atrás do Tomaso de Lampedusa. Ele dizia que alguma coisa é preciso mudar para que tudo fique na mesma. A vossa perspectiva é a mesma, de que nada deve mudar para que tudo fique na mesma. Eu não consigo mesmo entender as propostas do Bloco de Esquerda e algumas de coisas que aqui foram ditas. Embora, enfim, lembro-me menino com o meu pai a ouvir os relatos da bola e duas expressões do Gabriel Alves que me ficaram, a do falso lento e a do sempre ele igual a si mesmo. Não vou usar aqui porque não se aplica a do falso lento, mas aplica-se verdadeiramente a do sempre ele igual a si mesmo. Porque aquilo que aqui foi dito sobre a central de carvão e aquilo que aqui foi dito sobre a refinaria de Matosinhos tem tudo a ver com a posição que tem relativamente à TGR e tem tudo a ver com a posição que tiveram sobre a taxa de carbono e a sua aplicação aos combustíveis. Portanto, nesse aspecto, quando de facto discutem coisas inconcretas, repito, ficam atrás do Giuseppe Tomates ou de Lampedusa, que dizia que, afinal, do vosso ponto de vista, nada deve mudar para que tudo fique na mesma, e se nada mudar, tudo ficará verdadeiramente na mesma. Não consigo deixar de me interrogar, não pergunto nada a ninguém, mas de me interrogar sobre a intervenção do deputado Alma Rivera e a questão da concessão a privados da água. Porque não lhe pergunto assim, pergunto-me a mim próprio. Mas quantas concessões a privadas foram feitas desde que o Partido Socialista está no governo? Um número entre zero e coisíssima nenhuma. O número está exatamente no meio entre zero e coisa nenhuma. Rigorosamente nenhuma. Portanto, não consigo entender onde é que, de facto, o Partido Socialista, e com ele o Governo, o Partido Socialista representa quem muito bem representa, houve aqui alguma mudança, porque não houve mesmo mudança nenhuma. E depois hoje também o Partido Ecologista aos Verdes a falar em exploração de lítio em áreas protegidas, e eu pergunto, mas onde? Mas em que sítio? Mas qual é, de facto, o território, por exemplo, no concurso que temos lançado do lítio, para o qual sabemos e estamos de acordo que tem que haver uma avaliação ambiental estratégica, qual destas explorações é que está numa área protegida? É um número muito parecido com o das concessões da água, entre zero e coisa nenhuma. Dirijo-me também ao Sr. Deputado André Silva quando ele disse uma coisa com devido respeito, errada. Quando ele diz que as metas definidas são metas facultativas. É que não são mesmo. As metas que estão no PNEC são metas mandatórias e obrigatórias para cumprir. É o nosso compromisso perante a Europa e têm mesmo que ser cumpridas. Portanto, quando Vossa Excelência diz o que diz, com todo o respeito, falta-lhe algum conhecimento. Falta-lhe mesmo algum conhecimento. Há já muitas coisas feitas, muitos compromissos assumidos e, portanto, não imagino, Sr. Deputado, tenho até uma boa notícia para si. Não está a escrever, nem vai escrever, sobre uma folha em branco, porque há, de facto, já muitas coisas feitas. Não posso também deixar de comentar e de aproveitar para dar eu a minha resposta à pergunta do deputado Paulo Leitão sobre, a propósito do Baixo Mondego, e o haver ou não haver mais barragens. Não, não é de facto com barragens que nós vamos impedir a existência de cheias. Não é mesmo. Eu insisto, é público, a ideia de que, sinceramente, sinto que falta, pelo menos, fazer, e não encontro mais que uma, portanto vou dizer uma só, barragem em Portugal, que tem essencialmente um objetivo ambiental, que só obviamente poderá ser avaliado depois de ser feita a avaliação do seu impacto ambiental e que pode concluir pela sua não construção. E que tem mesmo um só objetivo ambiental, que é garantir a existência de caudais no Rio Tejo. A bacia do Tejo, independentemente do país onde ela corre, em Portugal ou em Espanha, perdeu mais de um quarto do seu volume de água. E por muito que Espanha cumpra a sua obrigação em torno da Convenção de Albufeira, e já agora, neste último ano, cumpriu-a de forma exemplar, o tema não foi tema, ainda bem que assim é, o ideal é que nunca o seja, parece muito evidente que, do lado português, nós temos que ter uma reserva para, em caso de necessidade, colocar água no Tejo. O melhor rio é o Ocreza, o melhor sítio é mais ou menos onde está hoje a barragem da Pracana. Obviamente é preciso fazer uma avaliação de impacto ambiental e ter a certeza, porque temos que ter a certeza de que os impactos locais não são maiores, enquanto negativos, do que o impacto global para todo o sistema. Mas sim, há muitas intervenções que têm que ser feitas, e nomeadamente no Baixo Mondego, em rios como o Pranto, como o Ega, como o Arunca, como o Ceira, sendo que todas essas intervenções não podem ter o modelo de engenharia que um dia levou ao projeto do Baixo Mondego. É inimaginável continuarmos a artificializar rios. Não estou aqui a criticar o que foi feito quando foi feito, era assim que se fazia, é um projeto da década de 70, mas é o rio que temos que saber com ele conviver. As populações localizaram-se em face daquela mesma obra, ela obviamente não tem uma capacidade ilimitada nem nunca terá. Quem um dia disser que não vai haver mais cheias do Baixo Mondego, muito provavelmente não está a falar a verdade. Mas o que é fundamental é reduzir, utilizando métodos de engenharia natural, o que obriga a rever todos os projetos, e não os projetos de betão que tínhamos, para que essas intervenções sejam feitas e com essas mesmas intervenções possamos reduzir a adução de água ao leito central e aos leitos periféricos do Mondego. Mas se muito fizemos no passado, se muito daquilo que aconteceu é fruto da ação política e do compromisso que fomos estabelecendo, ainda hoje aprovámos uma coisa extraordinariamente importante para garantir o alinhamento de toda a política legislativa do Governo com aquilo que é o compromisso do combate às alterações climáticas. E por isso, hoje, em Conselho de Ministros, foi aprovada, através de uma resolução do Conselho de Ministros, mesmo a avaliação do impacto legislativo na ação climática de toda e qualquer decisão do Governo. Todas e quaisquer decisões do Governo, para já, de forma experimental e durante um ano, assim como têm um conjunto de regras de saber quanto custa a quem impacta do ponto de vista mais económico e social, com igual rigor, com igual impacto e com igual dimensão naquilo que é o nosso compromisso, também todos os diplomas aprovados em Conselho de Ministros terão que ter esta grelha de leitura prévia de quais são as consequências positivas nos casos, negativas noutros, negativas em tudo aquilo que tem a ver com a defesa das condições ambientais, muito particularmente da ação climática. Esta é uma decisão de hoje. E ouvindo falar em coisas que aqui foram faladas, não posso também deixar de anunciar que já no início do próximo ano a estratégia para o combate à pobreza climática será pública, para que possamos discutir e se o desejarem nesta Assembleia, de igual forma a estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios e o plano de ação para a bioeconomia sustentável. E que cada um destes instrumentos de política, tem uma tradução muito clara naquilo que serão os investimentos a promover e a serem financiados durante o próximo quadro comunitário de apoio e já a partir do PRR. Para a bioeconomia sustentável, 150 milhões de euros, três grandes projetos em áreas de grande consumo. O têxtil, o calçado e as resinas produzidas a partir da floresta, a floresta de pinho, e a sua introdução no mercado, substituindo produtos químicos e não biossustentáveis. De igual forma, no que diz respeito à eficiência energética, para os edifícios estamos a falar de 620 milhões de euros, para edifícios públicos, para edifícios privados, sobretudo de habitação, também para edifícios de serviços, e com cheques pagos à cabeça para os casos de pobreza energética. Queremos, sim, não deixar de fora aqueles que, desejando intervir na sua casa, para ganho, obviamente, o seu conforto e também ganho naquilo que é o investimento e o pagamento que fazem de energia em cada mês, não deixa de o fazer por falta de liquidez e, por isso, a esses pagaremos à cabeça aquilo que é a verba necessária para as suas obras. Sabemos bem, e aqui foi dito, nomeadamente, penso ter sido dito deputado André Silva e também dito deputado Pires, que o grande desafio que está à nossa frente é mesmo o desafio do combate às alterações climáticas. Sim, esse é o nosso grande desafio. Foi dito também, peço-lhe desculpa, professor deputado Maria Silva, e certamente outros o disseram e peço perdão por não ter referido o seu nome. Mas é verdade também que, sendo este uma questão global, não há nenhum país, por maior que seja, que o resolve sozinho. Mas é, de facto, com um orgulho muito grande que Portugal está na linha da frente. Portugal está na linha da frente por responsabilidade, por compromisso para com os portugueses, por compromisso para com o mundo, e não negamos por necessidade. Porque sabemos que somos o país da Europa que muito provavelmente mais sofre com aquilo que já são hoje as consequências das alterações climáticas. E precisamente por isso, para podermos ser exigentes com terceiros, temos que saber de assumir os nossos compromissos e fazê-lo. Temos-lo feito bem. Estamos na linha da frente. Aqueles que acham que Portugal devia estar na média pensam mal, até porque verdadeiramente, e isso é cada vez mais claro, intervir na sustentabilidade, investir na sustentabilidade, é mesmo investir na recuperação económica e na garantia de que vamos ter um Portugal com maior qualidade de vida, com maior justiça social, com um emprego mais qualificado e com mais bem-estar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 3 pedidos de esclarecimento. Pergunto como é que deseja responder. Se todos em conjunto ou se um a um?
Em conjunto.
Muito obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, temos hoje debatido uma lei importante, a Lei do Clima, um tema que tem marcado a agenda internacional. E Portugal, como o Senhor Ministro acabou de referir, tem estado, de facto, na linha da frente dessa agenda. E destaco 3 exemplos. Primeiro, Portugal foi o primeiro país a apresentar um roteiro para a neutralidade carbónica até 2050, comprometendo-se com medidas e com metas concretas. Liderou pelo exemplo. Segundo, conforme sublinhou, entre 2015 e 2019, Portugal reduziu 26% as emissões de dióxido de carbono. Foi dos melhores desempenhos da Europa. E terceiro, tem tido uma agenda para a ação climática com medidas em diversas áreas-chave, como sendo nas energias renováveis. Como bem sublinhou, em 2019, Portugal foi o 5º país na União Europeia que mais produziu eletricidade a partir de energias renováveis. Cerca de 60%, para ser rigoroso, 59% da eletricidade produzida em Portugal tem origem nas renováveis. E isto tem significado, por um lado, melhor ambiente e, por outro, menores custos de eletricidade. De facto, nos últimos 4 anos, o custo de eletricidade desceu 8,1% em Portugal e, ao invés, na União Europeia, cresceu 4%. Ora, estes exemplos de iniciativas, a que muitas outras podiam juntar, designadamente na mobilidade sustentável, justificam o reconhecimento internacional de Portugal em matéria de ambiente. Para a Comissão Europeia, Portugal é, conforme já aqui foi dito neste debate, dos países que está em melhores condições para cumprir as metas traçadas até 2030. Mas apesar destes resultados, o desafio das alterações climáticas exige uma ação contínua e persistente. E é precisamente por isso que a ação climática é uma prioridade do Governo, uma prioridade da Presidência Portuguesa da União Europeia e uma prioridade do próximo ciclo de fundos comunitários. Porque, na verdade, no próximo plano de recuperação e resiliência, 37% dos fundos estão afetos precisamente à transição climática. Temos, portanto, estratégia, temos fundos e vamos ter uma lei para o clima. E isso é essencial. Mas, verdadeiramente, só seremos bem-sucedidos com um compromisso duradouro de todos. Dos partidos políticos para gerar consensos, como é o caso na presente lei, dos governos, do atual e dos vindouros, no compromisso e no cumprimento das metas climáticas, das instituições, da ciência, das escolas, e também dos cidadãos como cidadania ativa e responsável para com o ambiente. Porque verdadeiramente não há Estado, não há estratégia, não há lei